Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 23 de dezembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã temos aí um dia mais positivo para os ativos de risco, em que observamos as bolsas europeias ensaiando a segunda alta, seguida e o S&P Futuro tendo uma leve valorização. Enquanto o índice dólar, o DXY, né, também conhecido como motorista aí dos ativos de risco, acaba recuando com as ligações comerciais e de transporte entre o Reino Unido e os seus vizinhos ali na Europa, caminhando para serem retomadas, além, claro, de uma perspectiva em relação ao acordo sobre o Brexit. Pois é, pessoal, o Stoxx 600, que é como se fosse um Ibovespa do velho continente, né, da Europa, subiu após a França concordar em encerrar uma suspensão que paralisou o porto mais movimentado da Grã-Bretanha, depois que uma nova variante do coronavírus acabou gerando bloqueios mais severos. Foi uma notícia que trouxe muito impacto para os mercados na última segunda-feira, mas que depois aí de evidências, né, que foram encontradas que as atuais vacinas já teriam efeito sobre essa nova cepa, sobre essa mutação, isso acabou trazendo aí, sem sombra de dúvida, alívio para os investidores. Contudo, né, apesar da movimentação positiva nos Estados Unidos, as altas por lá são um pouco mais modestas, e isso aconteceu depois de uma declaração do presidente americano Donald Trump, ele que teria atacado o projeto de lei de alívio do coronavírus, né, o Corona Voucher, o pacote fiscal, o pacote de estímulos. De acordo com o noticiário, o presidente americano estaria exigindo que os legisladores aumentassem o cheque de estímulos e que devem aí para ir para a maioria dos americanos de US$ 600 para US$ 2.000. E esse movimento acontece um dia, né, após a aprovação desse pacote bipartidário de US$ 900 bilhões para os americanos. Enfim, isso é para, no caso aí, dar alguma canetada final. Enfim, difícil dizer aí o que motivou a este acontecimento, mas isso acaba tirando um pouquinho do ânimo dos investidores, mas não o suficiente para a gente ter uma movimentação negativa. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, aproveitou então esse pedido do Trump por mais estímulos e disse que a Câmara ainda tentaria aprovar essa medida adicional durante a sessão aí pro forma da quinta-feira. Enfim, não sei se isso iria realmente para frente, mas de qualquer maneira, a aprovação desse pacote no final do ano, na minha opinião, já teria sido mais do que suficiente. Falando ainda sobre o desempenho dos ativos de risco, para a gente finalizar aqui a parte com as commodities, o petróleo tem uma leve baixa depois da divulgação de alta dos estoques API, que são divulgados todas as terças-feiras, e hoje nós temos a divulgação dos estoques oficiais. Metais sobem em Londres e minério de ferro estende o movimento de baixa na Ásia. Que mais? Falando sobre a agenda do dia, temos um dia importante lá nos Estados Unidos. Às 10h30 da manhã nós temos a divulgação de renda pessoal, novos pedidos de seguro-desemprego. É um dado que o mercado tem acompanhado nas últimas semanas. Pedidos de bens duráveis e gastos semanais. Ao meio-dia, vendas de novas moradias, né, vendas de novas casas e sentimento da Universidade de Michigan. Por conta, né, amanhã dos feriados, véspera e Natal, a quinta e sexta-feira, a agenda da semana foi antecipada toda ela para essa quarta-feira. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, temos dados de construção e dados do IPC. Inflação calculada pelo FGV, 9h30 da manhã, volume de crédito, taxa de inadimplência e total de empréstimos, e às 10h30 da manhã a gente tem o CAGED, que é a criação de empregos formais, 2h30 da tarde, total da dívida federal. Tá, esses são os indicadores esperados para essa quarta-feira, e de acordo com o noticiário, é esperado para hoje, às 4 horas da tarde, 16 horas, horário de Brasília, a divulgação dos resultados do estudo clínico da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan. Então, essas são, digamos, os eventos esperados para essa quarta-feira. Falando sobre o noticiário Brasil, acredito que o principal destaque ficou ontem, em que nós tivemos a última sessão do ano, a tentativa da votação da proposta de emenda constitucional para aumentar o repasse das verbas federais para os prefeitos via o Fundo de Participações dos Municípios, o FPM. ele que esse evento, né, na verdade, essa votação que acabou se transformando em instrumento de manobra para a medição de forças, né, das eleições para o comando da Câmara no ano que vem, fevereiro, março de 2021. A inclusão dessa PEC na pauta, ela chegou a ser classificada por integrantes do governo como uma pauta bomba, né, no final do ano, justamente em meio à disputa pela sucessão, né, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Porém, na hora da marcada para a votação no início da noite de ontem, a sessão foi cancelada, para a busca aí de uma saída para esse impasse. Acredita-se então, né, de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, que essa votação poderia ficar somente para 2022. A Confederação Nacional dos Municípios avisou que deve continuar trabalhando para essa proposta vigorar no ano que vem. Enfim, pessoal, brigas, né? Uma queda de braço aí política. A princípio, isso traz um alívio também, no cenário interno. E outra notícia positiva foi que a Câmara aprovou ontem um texto base do projeto de lei que faz alterações no mercado cambial e abre caminho para que as pessoas físicas mantenham contas em moedas estrangeiras, como dólar, dentro aqui no Brasil. Então, notícia aí bastante positiva também e que deve ter uma repercussão hoje nos mercados, tá? Essa é a parte, então, Brasil. Falamos anteriormente da parte internacional, ou seja, digamos aí que os investidores estão bem mais animados, né, motivados, às vésperas do Natal. Só para a gente finalizar falando sobre os destaques corporativos, nós tivemos várias empresas, né, novamente, aprovando a distribuição de proventos. Temos entre ontem, né, e hoje a aprovação de Banrisul, Cielo, Unidas, Magazine Luiza, que mais? Vivara, tá? Essas empresas aprovaram aí a distribuição de juros sobre capital próprio. Elas devem ficar ex-proventos nesses próximos dias e a possibilidade aí de pagamento em 2021. Outras notícias que nós temos hoje, deixa eu ver aqui. A IMC Holding, né, ela que é dona, né, da Rede Viena, Frango Frito, Frango Assado, isso, ela diz que está avaliando a possibilidade de vender unidades de negócio. A companhia que tem simplificado seu portfólio nos últimos anos, através da venda de marcas e focando em negócios com maior retorno, estaria em busca aí de uma melhora operacional. Normalmente, essa notícia ela acaba sendo bem recebida pelo mercado. Esse movimento não é único da MC Holding, a gente também vê a Ultrapar, né, do grupo Ultra, buscando, né, essa melhor eficiência através da venda de ativos. Essa é a questão, pessoal, para empresas que têm, digamos, um modelo de negócio diversificado com várias frentes de atuação. Se a empresa perde a mão, né, e o mercado acaba por conta, né, pressionando, visa, a questão de preços, por conta aí das perdas de eficácia, é natural que a gente observe esse movimento, então acredito que isso seja bem recebido pelo mercado. O Odontoprev fechou a aquisição de 100% da Mogi Dento e da Boutique Dental. Ambas essas empresas têm sede, em São Paulo. Essa aquisição foi feita por R$ 26 milhões de reais. A Mogi Dento, que opera planos odontológicos privados com 62 mil beneficiários, e a Boutique Dental, que é um conjunto de clínicas para prestação de serviços odontológicos. A Odontoprev é uma empresa, digamos, bastante conservadora, muito previsível, paga muitos dividendos, então acredito que essa notícia, notícias como essa de aquisições, em que você consegue projetar à frente um crescimento das suas receitas, tendem, na minha opinião, a ser bem recebidas pelo mercado. Petrobras fechou novos contratos de fornecimento de matéria-prima, nafta, etano, perdão, e propano com a Braskem. No contrato da nafta, o valor estimado a ser recebido é de 19 bilhões, e para o fornecimento de etano e propano, o valor estimado é de 7,6 bilhões de reais. A matéria do valor diz que a Paranapanema estaria avançando nas negociações sobre a sua dívida com o Scotiabank. O papel que teve uma repercussão bastante negativa, né, depois da solicitação aí de uma recuperação judicial frente ao não pagamento desta dívida. Então, acredito que se esse tema avançar, isso deve ser positivo para a companhia. Ok? Bom, pessoal, acho que em termos de noticiário, que já está bem mais tranquilo, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, teremos hoje pregão nessa quarta-feira, dia 23. Amanhã, dia 24, véspera de Natal, e dia 25, sexta-feira, né, dia do Natal, não teremos pregão, tá? Então nós retornamos aqui com o Morning Call na próxima semana, no dia 28 de dezembro, para quem sabe a gente encerra aí o ano com chave de ouro. Vamos acompanhar as movimentações aí da Bolsa. É, conforme eu já venho comentando aí com vocês, a tendência é que o noticiário fique cada vez mais escasso e a gente tenha também uma diminuição da liquidez, ou seja, do volume de negócios na Bolsa natural com a proximidade aí das festividades de final de ano. O que a gente tinha para ser decidido em Brasília, né, já foi decidido na noite de ontem, então agora o próximo evento ficará por conta das eleições para presidência da Câmara e presidência do Senado em 2021, tá? Se não me engano, fevereiro, março. Beleza, pessoal? Então é isso. Gostaria de desejar aí a todos um excelente Natal, tá? Claro, com todo o cuidado e dentro das possibilidades. Se vocês conseguirem participar presencialmente ou online, um momento aí de reflexão perante, né, o ano de 2020, que foi um ano bastante desafiador, mas olhando o copo meio cheio, um ano de muito aprendizado, tá? Tanto na parte de investimentos, na parte de saúde, e para a gente valorizar cada vez mais as nossas relações, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Beleza? Então um abraço a todos, um ótimo Natal para todo mundo e até semana que vem. Valeu!